senhores e senhoras da Terra! Aqui quem fala é Rodolfo Stank. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Hora do Espanto. Nós estávamos num período sabático, depois de um 2021 bastante difícil. Aliás, é um conjunto de anos bastante difíceis, então a gente voltou agora a gravar para não parar mais. E comigo está aqui o cineasta paranaense mais consagrado de horror, que está com uma websérie novíssima no ar neste momento no YouTube da Vigor Mortis, Paulo Biscaia Filho. Tudo bem, Paulo?
Tudo bem! Salve! Estamos aqui retornando depois dessa... Né, a gente estava praticamente depois de 1000 anos. Eu retornei para me vingar. A gente estava mais ou menos nessa lógica, mas uma hora a gente volta, porque é assim que funciona. Salve! Saudades!
Salve, Paulo! E conosco também está o presidente da Abracine, nossa Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Marcelo Miranda, direto de Minas Gerais. Como está, Marcelo Miranda?
Olá, senhores! A gente demorou tanto que esse programa quase mudou o nome para Meses de Espanto, né? Porque tá demorado aí. Mas felizmente voltamos e, como todo morto-vivo, uma hora a gente volta, como o Paulo já adiantou. O Rodolfo fica me apresentando desse jeito aí, mas eu não estou aqui representando a Abracine, então, pelo amor de Deus, nada que eu diga aqui pode afetar a instituição, essa entidade muito maior que todos nós. Sigamos firme e forte.
Não, digamos que no momento que ele representa a Abracine, ele muda a voz, ele coloca um tenor daí para falar. É,
achei complexo.
Ou então eu coloco aqui um sinal sonoro, tipo, bem, uma coisa assim, um pouco importante. Enfim, vamos lá, muito bom estar de volta, agora vai, esse programa chega atrasado, mas chega feliz.
Muito bem, e se você não conhece a dinâmica do nosso programa é um programa de indicações de horror, e às vezes contra indicações, a gente comenta coisas que a gente viu aí ao longo do tempo, geralmente filmes mais novos, filmes mais antigos, gibis e livros e, sei lá, um monte de outras coisas. A gente vai começar hoje com o nosso cineasta aí, Corvo de Curitiba, Paulo Biscaia. O que você andou vendo aí de legal que você quer trazer pra gente discutir neste momento?
Pois olha, eu vou fazer hoje uma metalinguagem, porque eu vou falar de Hora do Espanto. Não o podcast, o seu primo menos famoso, talvez, que é o filme, não também a refilmagem com o Colin Farrell, o original com o Chris Sarandon, dirigido pelo Homem-Aranha. Não, mentira. Pelo quase...
Nossa, mas que confusão. Meu, é Hora do Espanto no Multiverso da Loucura.
Provavelmente deve ser no Multiverso.
Mas é que é, né? Elton Holland, né? O diretor do...
Não, tá corretíssimo. Então... É porque agora que você tá descrevendo o seu Hora do Espanto, é tanta coisa que vai se emaranhando que é o Multiverso da Loucura.
Mas é que é uma coisa muito doida, porque como o Hora do Espanto, que foi um filme tão referencial, em especial para os fãs de horror brasileiros na década de 80, tenha ficado meio soterrado pelas areias do tempo e ficado meio esquecido, mas foi resgatado recentemente pelos curadores da Netflix, que colocaram o filme no catálogo. Então, no momento que a gente está gravando esse programa, o contrato com a Netflix para exibir a Hora do Espanto ainda está vigente. E eu achei muito legal, porque fazia séculos, acho que a última vez que eu tinha visto o filme provavelmente foi lá em 1980 e tantos, no Cine Vitória, que nem existe mais aqui em Curitiba, no auge do grande sucesso que foi o filme no Brasil. Foi naquele ano, eu acho que é 86, que é o filme.
O filme em si é 85.
85?
Mas é bem provável de ter passado no Brasil em 86.
Talvez. E, então, 85, 86, foi uma das maiores bilheterias brasileiras naquele ano. O filme arrastou multidões para o cinema e fez enorme sucesso com o vampiro sedutor e altamente sexualizado, já vou falar mais sobre isso, que o Chris Sarandon interpreta no filme. Óbvio que o filme, olhando hoje, ele é um produto zeitgeistiano dos anos 80, tem muita coisa que se diz, meu Deus, ficou muito marcado e datado para aquela época. Mas ainda é um ótimo filme, ainda é um filme cheio de ideias legais, muito bem realizadas, efeitos muito bacanas que também podem ter datado um pouquinho, alguns efeitos de animatrônicos e de maquiagem, mas eles estavam cunhando várias coisas ali. Claro, várias coisas estavam... era uma evolução do que estava sendo feito lá no início dos anos 80, pelo Joe Dante e o John Landis nos seus filmes de lobisomem, e daí depois o Thriller do Michael Jackson e tal, aquelas transformações de maquiagem, mas para vampiro ali eu acho que começou a inaugurar novos visuais de vampiro. Acho que hoje em dia o filme da década de 80 de vampiro que sobreviveu melhor, ainda sendo extremamente datado, é o Lost Boys. Mas os visual de vampiros dos Lost Boys, sem dúvida nenhuma, deve muito ao que havia sido desenvolvido no Hora do Espanto. Tem algumas coisas ainda que são meio muito generoso dizer, mas bastante estranhas. Porque, óbvio, como todo bom filme de vampiro, eles pegam, de alguma forma, as estruturas do Drácula, do Bram Stoker, de ter o vampiro obcecado por uma mulher. Lá depois, no filme do Coppola, ele coloca todo um histórico de que a Mina Harker era a reencarnação da amada, e que, de certa forma, também, isso o Coppola estava copiando do Hora do Espanto. O vampiro do Chris Sarandon, ele vê na namorada do protagonista, que está querendo desmascarar o sujeito como um vampiro assassino, o vampiro vê uma nova encarnação, ou pelo menos uma sósia, de uma amada que está pintada num quadro e tal, que séculos antes tinha sido a amada do vampiro. E nisso ele começa a seduzir a mocinha. Só que tem um detalhe, eles são alunos de ensino médio, o que significa que aquela menina não tem 18 anos. Alerta de errado. Mais errado do que nunca. Na época a gente não dava bola, um cara que provavelmente tem 102 anos de idade, namorando uma menina de 16, sem problemas. Não, temos problemas, sim. E isso fica bem esquisito e bem perturbador, mas ao mesmo tempo curioso de ver hoje em dia como um produto daquela época. Ainda assim, o trabalho do Tom Holland sobrevive bem como diversão e, naturalmente, precisa ser mencionado o trabalho super gostoso do Roddy McDowall fazendo o Peter Vincent, que era esse personagem que mistura a vampira ou a Elvira junto com o Peter Cushing, junto com o Vincent Price, com pitadas de Christopher Lee, claro, que ele faz esse apresentador do programa de TV que o mocinho vê, que é, obviamente, Hora do Espanto, né? O Fright Night, que é esse programa que exibe filmes antigos de terror, e ele faz alguns comentários saindo da tumba, e ele tinha sido um ator de filmes de horror outrora. Eu não vi a versão com o Colin Farrell e o David Tennant fazendo o Peter Vincent, não quero ver. Eu acho que A Hora do Espanto é um desses filmes que, com todos os problemas que tem, a gente releva esses problemas por saudosismos e nostalgias, mas, óbvio, olhando hoje, a gente precisa ter o distanciamento necessário para fazer a crítica. É inevitável ter esse distanciamento. Mas ainda é muito divertido. Não sei quando é que foi a última vez que vocês viram esse filme.
Puxa vida, eu tenho tanta coisa pra falar. A Hora do Espanto é um dos meus filmes favoritos dos anos 80, assim, disparado, inclusive. Tanto que era o filme que eu disputei pra escrever Disputei nada porque o livro foi organizado por mim, né? Mas de qualquer forma, eu fui um dos organizadores, aliás. Mas foi o livro que, o filme que eu não queria abrir mão para escrever no livro Melhor dos Anos do Terror dos Anos 80, né? Que eu organizei em 2020. E que vocês dois participam, porque eu gosto muito, muito, muito desse filme de verdade, assim. Eu vi tudo, vi A Hora do Espanto 2 de 2013, que é uma sequência do A Hora do Espanto do Colin Farrell, que é dirigido pelo Craig Gillespie, mas nada bate o original. Eu gosto bastante do Hora do Espanto 2, não sei se você já viu, Paulo, que se passa na faculdade.
O da década de 80?
É, de 88.
Eu vi na época também, no Cine São João, bem me lembro.
Eu tenho ele em DVD, porque saiu pela Darkflix, nem sei qual que é o nome da distribuidora, mas é o mesmo grupo que hoje
cuida. Que é irmã, né? Eu nunca mais vi, mas é a irmã do vampiro que volta pra se vingar, né?
Isso, e ele tem uma atmosfera meio de delírio, assim, tipo, meio de sonho, você não sabe direito o que tá acontecendo. E o Charlie, que é o personagem principal, ele começa a se encantar e ele vai aos poucos se transformando, meio como o papel do Patrick... Ai, não é Patrick Swayze, como é que é? O Jason Patrick no Garotos Perdidos, assim, ele vai se encantando pelo universo dos vampiros, assim. É muito legal também. Mas eu acho que esse filme, além de tudo, você traz o lance da metalinguagem, mas ele é metalinguístico, né? Porque ele é um comentário sobre filmes de terror, assim, quando você
para pensar. É, um dos primeiros que a gente vê. Então a gente tá tendo a metalinguagem da metalinguagem. É um verdadeiro Charlie Kaufman de podcast, isso aqui.
Sim, sim, sim. É um mergulho, assim, né? É o sonho dentro do sonho do Inception, fazendo uma alegoria muito pior que a do Charlie Kaufman, aliás. Mas eu gosto bastante desse filme. Ele é um filme que eu vi a primeira vez quando eu consegui TV a cabo. Já tinha uns 14 anos, 15, assim. E ele tava passando na TNT, dublado, no meio da tarde, assim. E eu lembro que eu fiquei muito espantado, porque o filme é muito legal. Eu acho ele muito superior, inclusive, ao Garotos Perdidos. E o Garotos Perdidos é um filme que eu via desde criança, assim. Mas porque ele tem essa atmosfera do estranho mesmo, assim, sabe? De ser um filme esquisito, assim. A refilmagem, ela não é tão ruim, assim. Mas ela é bem esquecível. Tanto que eu tinha esquecido que ela existia, até você comentar agora há pouco.
Pois é, mas agora você está me falando, o segundo filme da refilmagem é dirigido pelo Craig Gillespie?
Não, a refilmagem é dirigida pelo Craig Gillespie.
Ah, a refilmagem. É. Ah, então, ele é um bom diretor, eu não sabia que era ele que tinha dirigido. Nunca tinha dado bola, agora eu vou...
O elenco é mais ou menos bom, assim, é decente, sabe, o de 2011, porque ele, além do Colin Farrell, ele é protagonizado pelo Anton Yelchin, e ele tem o David Tennant, que é um ator britânico conhecido por ser um Dr. Who, eu acho, um dos mais queridos. Eu não sei direito, você deve conhecer melhor.
E o pessoal que não tá ligado em Dr. Who conhece o David Tennant, talvez, por ter sido o vilão da primeira temporada da Jessica Jones.
Ah, é verdade! Netflix. A única temporada razoavelmente boa da Jessica Jones.
E se tivéssemos aqui algum fã de Harry Potter, também falaria da participação dele como vilão lá.
Percebe-se que é um rapaz rodado.
É mesmo. Eu não. Eu acabei de associar o nome à pessoa, lembrando remotamente quem que ele é no Harry Potter. Ele é o filho do. É isso, né? Que é um rapaz meio doido, assim.
É, alguma coisa assim. Não vou saber. A Rafa não tá muito aqui preciso. Por perto hoje pra poder me dizer o que, que é. Mesmo porque a Rafa, ela é entusiasta de Harry Potter e super fã do Doctor Who, mas porque ela é muito original, para não dizer diferentona, ela não gosta do Tennant, que é o favorito de muita gente. Ela gosta mais do Peter Capaldi.
Eu sei que ele é muito favorito da galera, assim. Mas é um filme, ele mora no meu coração, assim, o primeiro Fright Night, assim, porque eu acho que ele é muito legal, ele condensa coisas legais. Tem uma dinâmica ali do Peter Vincent com o Charlie, que é muito legal, assim, então eu gosto bastante. Uma pena que o ator que faz o protagonista nunca fez nada de legal, além desse Hora do Espanto 1 e 2, né? Ele fez a segunda, a versão do Manequim, um telefilme que é o Manequim 2, que passava bastante na Globo e eu via quando era criança, que eu gostava bastante também. Mas é um filme que eu nunca mais vi, então não sei se é bom. O primeiro Manequim...
Manequim é aquele que é o manequim é possuído por uma... para um espírito egípcio, é um filme de horror.
Isso. Mas tem uma sequência.
De múmia, inclusive.
Tem o Manequim 2, e o Manequim 2 é protagonizado pelo menino que faz o Charlie. Só referência aí, vocês estão aprendendo bastante.
Poxa, cara, eu tô calado aqui, porque quando vocês entraram no Manequim, eu entreguei o jogo. Eu falei, não, peraí, virou uma loucura isso aqui. Esse multiverso da loucura foi levado a sério demais. Uhum. Eu queria só dizer que eu amo A Hora do Espanto também, e eu adoro, carrego comigo até hoje, o Come To Me, né, a música principal lá do Brad Fiedel, que toca no filme, né? Acho que, inclusive, é a música de encerramento. Vou tocar ela aqui no, na edição, tá? O pessoal vai poder escutar do que eu tô falando. E embalou muito a adolescência e esse filme, eu tenho um carinho muito grande por ele. Não tenho muita coisa a acrescentar além do que vocês falaram, não.
Agora, é legal que, como fazia tempo que eu não vi o filme, tinha visto no cinema e tal, o transfer para a versão, obviamente, digital da Netflix tá incrível, tá, é bom demais de ver numa televisão grande. Eu acho que é uma experiência visual até melhor do que quando eu vi. Não é melhor, mas eu tô exagerando, mas enfim, é bem legal, tão legal quanto ver no cinema. É, numa sala de cinema média, não tão legal quanto ver no Cine Vitória, que era uma sala de 1000 lugares que tinha aqui em Curitiba.
E é um filme que envelheceu, pra mim ele envelheceu muito pouco, assim, né? E é um filme de estreia do Tom Holland, é uma estreia poderosa, né?
Super, assim, você sabe que é da década de 80 por causa das roupas, que são muito marcantes, a cena da discoteca, né, que os dois dançam, que é super, anos 80 aquilo, mas de resto, se você pegar só a ação principal ali do Charlie com o vampiro e eles nos vizinhos ali, é um filme que se mantém perfeitamente vivo hoje em dia.
Muito bem, então encerramos aí o papo sobre A Hora do Espanto e vamos começar um papo completamente novo com a indicação do Marcelo Miranda. Marcelo, o que você traz pra gente aí? Discutir na roda.
De novo, nada, né? Porque o que a gente mais tem recentemente aí nos últimos anos em produções de horror são coisas que não são novas. Inclusive, não quero ser o corvo nessa história que é o Paulo, mas eu tenho a sensação de que, pelo menos no cinema de horror comercial, né? Esse grande cinema que chega nas salas, a gente tá passando por um momento delicado que me lembra um pouquinho um certo esgotamento que a gente hoje detecta nos anos 90, quando o circuito foi tomado por franquias, né, já no seu limite do limite do esgarçamento, e até que precisou ali de um chacoalhado justamente com o Pânico, né, que é um filme que teve a nova versão aí esse ano. Então temo por esse período aí, desses primeiros anos dos anos 2020, né? Vamos ver daqui a 10 anos se quando a gente escutar isso daqui eu vou ter falado bobagem ou eu vou ter visto o futuro, olha só. Mas dito isso, tô me referindo de novo ao grande cinemão, né? Porque, claro, especialmente a gente aqui que acompanha muito os bastidores e os filmes independentes, sabe que originalidade continua. Eu sempre questionei muito essa ideia de que alguns períodos não são criativos, etc. É porque a gente tem que lidar sempre com o que é mais visível do que aquilo que está mais no subterrâneo. Então, tem filmes efervescentes e bombando aí, mas o que a gente tem no circuito hoje me deixa um pouco apreensivo. Estou falando isso, né, primeiro respondendo a brincadeira do Rodolfo, do que eu trago de novo, e dizer que o que eu trago de novo, na verdade, é uma coisa velha, justamente o Pânico, o novo, estou fazendo aspas com os meus dedinhos, que está em cartaz nos cinemas. Optaram por não chamar de Pânico 5, e eu acredito, tenho uma teoria disso, de que é uma maneira do filme atrair um público que não viu os outros, ou que pelo menos não se importa, ou que não está nem aí, e não tem a sensação de estar indo ver o quinto capítulo de uma história que a pessoa não conhece, ou não está nem aí, e o público que já vai ver mesmo, nunca deixaria de ver, porque o filme não tem uma numeração. Então eu acho que é uma estratégia comercial inteligente e uma maneira também de avisar que a franquia está recomeçando, considerando que é o primeiro Pânico sem a presença do Wes Craven na direção, falecido alguns anos atrás. Tem ali o Kevin Williamson assinando a produção executiva, na prática só dando o aval, e ele participou, fez o roteiro do Pânico 4, né, que foi a última parceria dele, e também o último filme do Wes Craven. Então a gente teve aí a estreia nesse comecinho de ano, aguardadíssima, do Scream, né, mas eu vou pedir licença aos ouvintes e vou me referir a ele como Pânico 5, porque eu acho muito complicado ficar diferenciando toda hora que esse Pânico é diferente do de 96. A direção é assinada pela dupla Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, que ficaram famosinhos no circuito independente do terror com um filme chamado no Brasil Casamento Sangrento, né, em inglês é Ready or Not, e chamaram a atenção aí, né, o filme tem roteiro do James Vanderbilt e do Guy Buzek, né, que retomam os motivos do roteiro original do Kevin Williamson, põe a franquia para andar um capítulo aí a mais. E agora entrando um pouco nas minhas considerações muito pessoais, eu sou absolutamente apaixonado pelo Pânico 4. Eu acho que é um filme de 2011 que enxergou vanguardisticamente tudo que viria anos depois, tanto no gênero quanto na própria relação da geração com equipamentos eletrônicos, visibilidade e autoimagem pela internet. Então, ali sim você tem um trabalho visionário que percebeu muito rapidamente o que estava acontecendo no mundo e colocou no filme, e o que parecia um exagero do filme se tornou hoje uma praxe, né? Que é esse excesso de imagens e de autocelebração e etc. Então eu acho que Pânico 4 é uma espécie de epílogo da franquia que funcionava muito bem. Né? Não tenho nada contra continuar fazendo filmes de franquia. A princípio, eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que, especialmente o cinema de horror, viveu no sentido até econômico, do sucesso de franquias. Então, não me incomoda em nada ver um novo Pânico. A questão aqui é que, especificamente no caso do Pânico 5, eu acho que o filme é um retrocesso em relação ao que vinha sendo trabalhado nos 4 do Wes Craven. Né? Eu diria que esse novo Pânico, ele sofre de tudo que criticavam no Pânico 3, lá no ano de 2000, acho que é em 2000, né, falavam que ele tinha se tornado um pastiche dele mesmo, que ele se tornou um filme que ele mesmo criticava no primeiro de 1996, que ele era irrelevante, que a trama dele não dizia nada com nada, etc, etc, etc. Considerando que eu adoro Pânico 3, eu acho que é eu não vou ficar falando muito disso aqui, mas eu acho que é um filme que também entendeu muito bem o seu lugar no mundo. O novo Pânico é tudo o que criticavam no 3. Então, até isso, o Wes Craven foi visionário, né? Ele fez um filme que levou críticas lá de um filme que não tinha nem sido feito ainda. Então, enfim, eu sei que o Rodolfo viu, acho que o Paulo viu também. Eu não vou me ater às nuances do novo Pânico. Eu acho que o pessoal ainda está descobrindo o filme agora, ele está disponível aí já daquele jeito, mas também ainda está nos cinemas. Só que eu acho que ele sofre de um mal muito contemporâneo. Ele tenta falar com a plateia fã e com a plateia nova, né? Só que ele não consegue fazer isso, a meu ver, de uma maneira orgânica, e acaba fazendo uma espécie de fanfic do primeiro Pânico, muito mais limitada, inclusive esteticamente, levando a sério coisas que nem o Kevin Williamson levava a sério nos anos 90, mesmo que na chave da brincadeira fica aparecendo, por exemplo, que o novo Pânico está brincando com o Elevated Horror, com essas questões de hoje, mas na prática ele está falando a sério disso, né? Porque isso está introjetado na própria resolução do filme. E eu acho que o Bettinelli-Olpin e o Tyler Gillett até tentam emular o estilo do Wes Craven, manter uma certa identidade visual, mas na prática as cenas de morte são todas muito derivativas e muito pouco originais. E eu acho que o desfecho tão propalado, não vou dar o spoiler, mas o desfecho de lidar com o fandom, que seria o grande problema dessas franquias, na prática é totalmente jogado pelo filme. Eu acho que ele não tem nenhum efeito de impacto. Ele é só uma piada a meu ver, mal contada, assim. Rodolfo ou Paulo, se vocês tiverem algo a acrescentar.
Paulo, começa aí, que eu acho que eu vou falar muito mal, daí eu vou ficar meio deprimido.
Não, eu acho o filme legalzinho. Eu vi, me diverti, foi uma experiência boa, vi no cinema. É, faz muito tempo que a gente, né, não vai no cinema. Cada vez que a gente vai no cinema agora nessa retomada, é uma experiência prazerosa.
Isso, vi no cinema também, só para registrar. Exatamente. Mas é verdade, você tem razão.
Foi uma experiência agradável ver o filme no cinema. Agora, separando o filme da experiência, acho que você já falou tudo, Marcelo. Ele tem uma série de críticas à maneira como o cinema de horror tá sendo lidado pelos grandes estúdios nos últimos anos. Só que ele mesmo faz aquilo. Ele não é porque você está colocando no roteiro a crítica que vai fazer com que o filme deixe de fazer aquilo que está sendo criticado. Ele critica a si mesmo, mas ele não faz nada para evitar isso. Eu acho que essa é a coisa mais que me deixa mais perplexo vendo o filme. Gente, ele sabe que ele tem esse problema. Por que que ele insiste, então, nesse problema? E aí é um filme que eu rapidamente vou esquecer. Meio que já esqueci. De que filme a gente tá falando mesmo?
E ele tem, antes do Rodolfo falar, e ele também sofre de um problema, quer dizer, um outro que é muito contemporâneo também, né, o mesmo, aliás, que é como ele tá tentando dialogar com o legado, e isso rende uma longa conversa que eu já iniciei com o Rodolfo, mas, enfim, não é o espaço aqui, mas que eu acho que começa no Star Wars 7, hoje, atualmente, né? Então, ele tem uma tentativa de dialogar com o legado, que ele vai e traz o elenco original, só que esse elenco original só entra por fetiche, né? Ele não serve muito pra trama, assim.
Exatamente.
Não tem muita utilidade prática. Exatamente. Eles estão lá porque as pessoas conhecem aqueles rostos, e aí eles têm umas frases de efeito que fazem a alegria do legado, né? Nossa, olha lá aquela frase dita na segunda metade do terceiro filme, etc. Mas eles são descartáveis, né? O Star Wars 7 tá aí provando, acho que não é mais spoiler, o Han Solo lá é totalmente descartável. Nesse filme aqui existe um momento Han Solo também, que eles tentam inclusive emular. O Pedro Straza, um crítico amigo meu, falou isso. Até eles filmam igual um determinado personagem. Mas é isso, né? Só serve para que aquele elenco esteja ali servindo a esse fetiche. Quando na prática ele não serve para nada. Né?
Mas, deixa eu fazer aqui uma. Já que você trouxe a comparação, eu acho que o Star Wars, por mais que eu concorde parcialmente com o que você argumenta, o Harrison Ford, ele tá ali claramente. E eu tô aqui para passar esse negócio para adiante, não quero mais fazer. Então a função desse personagem existe no roteiro. No segundo filme, o Mark Hamill é incrível, é ótimo, também tá passando adiante. E óbvio, o terceiro era para ser da Carrie Fisher, mas lamentavelmente ela não estava viva para poder participar. Então era para ser essa distribuição.
Que isso impeça o pessoal do Star Wars em alguma coisa, né? Mas eu entendo o que você tá falando.
Então, eu acho que no Star Wars eles ainda tinham alguma função. Nesse caso, a Sidney, bom, e se pegar o Halloween, obviamente eles poupam bastante a Jamie Lee Curtis, em especial no Halloween Kills, eles poupam bastante o tempo de tela dela, mas ela tem uma função também. Agora, nesse caso, eles não têm função nenhuma, nem o/a personagem que morre.
Eu tenho uma sensação de que o filme acha, ou os roteiristas achavam, de alguma maneira, ou que eles estavam passando a tocha pra frente, assim, porque o final do filme, a sensação que me dá é que, tipo, tá, a gente tá se despedindo daqueles personagens pra uma construção de uma nova franquia, que inclusive já foi anunciado, né? Então, pra mim, me parece que existe a passagem de tocha, mas ela não é bem feita. Eu entendo que os personagens não têm nenhuma função, de fato, assim, eles não servem pra nada.
Parece
que
são dois filmes diferentes.
Sim.
É, exato, correndo por fora. Um filme forçado a entrar e o outro tentando acontecer. Agora, tem uma diferença também, isso aí que o Rodolfo falou, né? É pra você passar a tocha, seria necessário pelo menos um núcleo de personagens interessante. E esse novo núcleo é um desastre. Assim. Particularmente, eu acho todos eles desinteressantes. Se você volta ao primeiro filme, e isso não precisa de nostalgia nenhuma, eu vi na época, eu me lembro disso, a esmagadora maioria ali é muito marcante, né? E estão aí até hoje, não é à toa. Tinha gente torcendo para que o Stu Macchia, né, que era o assassino do primeiro filme, aparecesse nesse novo. Existe uma força muito grande daqueles personagens que você não consegue replicar nesse de 2022. Assim. Eu já defendo que, se for para ficar tendo pânico, que sejam histórias diferentes. Outras coisas, sabe? Não dá para ficar repetindo. Esse elenco daí, esses personagens aí, não, sinceramente, não dão filme, não.
E é um desperdício, porque é um elenco bom, né? A menina que faz a protagonista do filme, ela fez um Bairro em Nova York, que é aquele filme In the Heights, e ela é boa, assim, boa cantando, boa dançando. Acho que ela é uma boa atriz, assim. A menina que faz a irmã mais nova dela, também é uma estrela em ascensão agora. Até esqueci o nome dela, da menininha, mas ela vai ser a filha da Morticia Addams, a Wandinha, na série da Netflix, que está sendo produzida pelo Tim Burton. Então eu acho que existe tem um coração ali que é recheado de boas intenções, né? Mas eu acho que é, fundamentalmente, é um filme que ele é feito para franquear. Eu vou dizer uma coisa bem besta, assim, né? Mas eu não sei se teria como fugir disso. Assim. Ele é obviamente feito para ganhar dinheiro, e é obviamente feito para ser um filme para acionar memórias afetivas, mas que não é muito bem feito, assim. Tipo, eu vou juntar... Eu discordo levemente do Marcelo de que essa é uma tendência de Star Wars, porque eu fui levantar aqui filmes e sequências diretas que ignoram toda a franquia original, e eu cheguei na franquia que mais faz isso, que é, por um acaso, a minha franquia favorita, que é o Godzilla, que tem 30... Tem pelo menos uns 10 filmes que são só a sequência do original e ignora a franquia inteira. Então, Godzilla tá fazendo isso desde 1985 e fazendo com frequência. Mas em Hollywood, a gente, para mim, é mais marcante essa ideia de filmes que ignoram o legado original, mas tentam manter esse legado vivo de um jeito mais forte em Star Trek, né? A partir de Star Trek, a gente tem um monte de coisa, inclusive do próximo filme que a gente vai discutir ainda nesse programa, que é o Massacre da Serra Elétrica, que já tinha acontecido antes do próprio Star Wars, assim.
É, a questão é que o Star Trek não era uma sequência barra reboot, né? Era um rebootão, assim. Agora, o Star Wars era uma sequência barra reboot. É por isso que eu faço essa diferença. É que eu não acho que o Star Wars 7 começou isso, não. Eu acho que ele solidificou comercialmente uma estrutura de nostalgia barra novidade que está sendo replicada no Halloween, nos Caça-Fantasmas, no Pânico, em todo lugar. Até agora, o que melhor trabalhou isso para mim foi a série do Brinquedo Assassino.
Que a gente já comentou. A série aqui, do Brinquedo Assassino é sequência mesmo, né? Não é tipo essa sequência.
Mas
é legal,
também é um reboot, assim, né?
Mas é uma sequência reboot.
Você tem um núcleo zero de personagens que nunca apareceu, e no meio sem sérios elementos originais. É exatamente o conteúdo de todos esses que nós estamos citando.
É Cobra Kai.
Esse é o ponto. Isso, exatamente. Então, assim, é isso. Eu acho que a série do Brinquedo Assassino, talvez por ter mais tempo, consegue equilibrar isso de um jeito que eu particularmente achei muito legal.
Eu queria só comentar muito brevemente que pra mim, eu tô pensando num filme que me enganou, né? Que eu sei que é um filme que não é um bom filme, foi acionando só filme de fã mesmo, de acionar a memória afetiva e tal, mas que pra mim eu acho que fez isso um pouquinho melhor, pelo menos a primeira experiência de ver, porque eu vou confessar, eu passei raiva vendo o Despertar da Força, e eu encontrei por conta dessa manipulação emocional, o Paulo vai reagir, eu acho. Mas é uma experiência muito pessoal, eu passei raiva mesmo, assim, tipo, pô, que filme manipulador, não quer contar uma história de verdade, quer só ficar acionando emoção e tal. É uma experiência exaustiva ver esse tipo de filme pra mim. E eu acho que eu fui enganado com o novo Caça-Fantasmas, como eu já comentei aqui, eu sei que é um filme que faz a mesma coisa, toca as mesmas notas, mas eu abracei aquilo enquanto tava assistindo o filme de novo, e eu fui tentar ver o filme de novo agora, eu fiquei com um pouco mais raiva, ele piorou bastante.
A cada objeto do primeiro filme que aparecia, o Rodolfo chorava.
Não, mas é uma sensação parecida. E eu tenho a impressão que o Pânico foi uma experiência exaustiva também por conta disso, entende? Porque dá pra perceber que é um filme que não vai conseguir atingir as mesmas notas do original, mas tá ali com a mesma memorabilia mesmo, assim, né? Literalmente o mesmo cenário em um determinado momento.
Exato. Não, é literalmente. Né?
E aí isso me incomodou, assim. E aí eu acho que, sei lá, eu achei o roteiro mal escrito, assim, no sentido de, tipo, ou mal filmado, né, nesse sentido, que eu acho que é uma expressão mais adequada.
Daí tem uma coisa que ele, no roteiro, que eles brincam com a previsibilidade, saber quem é ou quem são os assassinos é muito previsível. Com 20 minutos de filme, você já sabe quem são, chega lá no final, são eles mesmo. Eu já não tinha dúvida. Mas daí o que sobra também? Eu fiquei pensando, o que sobra de experiência do filme em si? Não muita coisa. Então é isso que eu digo. Ele critica, diz, ah, não, é previsível. Beleza, então qual o tapete que você vai puxar sabendo da previsibilidade? E o filme não tem nenhum tapete.
E ele também tem uma coisa que eu acho que é a obsessão do legado, né? Até quando essa franquia vai ficar lidando com o mesmo trauma, da mesma cidade, da mesma noite, né? A ponto de repetir na mesma casa, etc, etc, etc.
Então, me diga, então, quem que é a pessoa que tem a magnífica ideia de botar o Michael Myers num ônibus no dia 31 de outubro? Não faz isso, né?
Tem 5 filmes que fazem isso, né?
Eu não gosto muito do Halloween 2018. Eu acho que eu gosto mais do Halloween Kills do que do Halloween 2018. Mas ele, pelo menos, ele é muito bem filmado, entende? É um filme mais tenso, assim. A gente vai falar daqui a pouco do novo massacre da Serra Elétrica. E pra mim é um filme que me agradou mais, assim. Porque talvez eu tenha uma relação emocional diferente com essas franquias. Halloween é um filme que, pra mim, é importante historicamente. Mas ele não ocupa o espaço afetivo mesmo que o primeiro Pânico ocupa, assim, né? Porque eu sou uma criança dos anos 90, eu nasci em 87, e eu vi esses filmes em primeira mão, assim, tendo todo o impacto de não ter a idade apropriada para assistir Pânico e estar assistindo ali, tipo, emocionalmente, assim. Então eu gosto muito de todos os filmes da franquia, e ver esse novo filme sendo feito dessa forma, assim, apressado, com... De novo, né? Eu acho que o coração até estava no lugar ali, mas ele é mal amarrado, a estrutura não funciona, tipo, sei lá, o comentário sobre cinema ele não funciona direito, assim, né? E pensar que a franquia ela já tinha avançado desse trauma original que o Marcelo fala, para eles retornarem, tipo, aos eventos do primeiro filme, assim, parece um. De fato, parece um retrocesso. Essa é a sensação que eu tenho vendo o novo Pânico, assim. E aproveitando que a gente está falando disso, né, estamos discutindo filmes que são reconstruídos a partir do original, a gente vai ver uma franquia que fez muito isso, aliás, que é o Massacre da Serra Elétrica. Né? A gente acabou de sair um novo Massacre da Serra Elétrica, que aparentemente é uma sequência direta do original, né? Inclusive fazendo...
Mais uma,
eu acho que deve ser o quê? Porque deve ter umas duas ou três dessas, né?
No mínimo, a terceira sequência direta, estou fazendo aspas de novo com o dedinho, é no mínimo a terceira sequência direta do original. No mínimo, hein?
Tem o Exorcista 3, esse 3D, que é de 2000 e... Quando que é esse Exorcista?
Não, perdão. De onde apareceu o Exorcista?
Perdão. Você diz que é o terceiro, Marcelo, porque tem o Massacre da Serra Elétrica 3D, o Massacre da Serra Elétrica 3... E tem esse, é isso?
Não, se a gente for pensar em sequências do primeiro filme, então vamos lá, acabou o primeiro filme, aí o filme seguinte, seja qual for, é uma sequência do primeiro. O 2 é uma sequência do primeiro, inclusive ele explica o destino da personagem, e o personagem do Dennis Hopper é tio dos dois irmãos do primeiro filme, que tá caçando os assassinos, então você já tem uma sequência. Aí o 3 e o 4, meio que não tem muito lugar, não, ok. Aí você tem o reboot de 2003, ok. Aí o de 2006 é um prequel. Tudo bem. O de 2013 é uma sequência do primeiro filme, então você já tem a segunda. O de 2017 é a infância dele. E o de 2022 é outra sequência do primeiro filme. Então, na verdade, nós temos 3. Isso considerando sequência direta, ou seja, acabou o primeiro filme, aí esse determinado filme continua o primeiro filme, né? É uma bagunça.
Então, eu sou eu que estou trazendo esse filme, eu vou trazer para cá, né? Eu tenho muito pouca familiaridade com as sequências do Massacre da Serra Elétrica. O primeiro filme eu vi muitas vezes, tem uma edição lindíssima americana em Blu-ray aqui, e eu já vi várias vezes, vi os extras, já li sobre o livro da Dark Side, aliás, que saiu, a Dark Side Editora agora, né? É muito legal com os bastidores, quer dizer, é mais ou menos, né, porque ele é meio entrevista, assim, mas ele é muito legal porque ele, de certa forma, revela coisas sobre o filme também. Tem o livro do Shock Value, que conta bastante sobre os bastidores ali, do trabalho do Tobe Hooper e tal. Então eu acho que é um filme que eu tenho alguma familiaridade, conheço bem, lembro bem e tal. E nunca me interessei muito por ver as sequências. Talvez a segunda, o Massacre da Serra Elétrica 2, me interesse um pouquinho mais, assim. E o 3 eu tenho um pouco de interesse também pra ver. E o Marcelo ficou fazendo campanha do 4, assim.
O 4 é muito bom. O 3 é muito ruim, Rodolfo. Pula o 3.
Um dia eu vou ver todos.
O 3 é o da René Zellweger?
Não, é o 4. Ah, o 4 é bom demais.
Eu tenho a impressão que todo mundo tem um favorito. E eu vi o remake de 2003 no cinema. Eu acho, eu inclusive vi no cinema em 2005. Eu tenho certeza que foi em 2005, porque eu já estava na faculdade. E eu não sei exatamente por que levou 2 anos para chegar no Brasil, mas é aquelas coisas de distribuição, né? Mas enfim, eu só vi no cinema naquela época, assim. Então, eu só conheço bem o primeiro. Então, ver esse como se fosse uma sequência do primeiro parece uma coisa legal, assim, no sentido normativo, assim. Eu vi, inclusive, tá bem fresco na minha cabeça, vi ontem. Não achei grande coisa, mas achei, assim, vendo uma sequência de ver vários filmes meia boca, assim, tipo Beco do Pesadelo e depois ver o Pânico. A gente não tá falando do Beco do Pesadelo porque nenhum de nós considera terror formalmente, né? Só naquelas interpretações enviesadas. Mas
eu que não considero não visto ainda.
Então, o Paulo não viu.
Segurem spoilers.
Mas o Pânico também, que é a mesma coisa. E aí eu fui, tipo, ah, o filme tem 1h20. O Marcelo falou, ah, já veja, porque ele é indolor. Eu vi e eu achei legalzinho, assim. Mas achei legal. Achei um filme honesto e decente, assim.
Hoje à noite do legal. Zinho.
Então eu tanto dei 3 estrelas pra ele no Letterboxd, porque eu tinha acabado de assistir e falei, ah, nossa, muito melhor do que o Pânico, que eu tinha dado 2, assim. Mas não é muita coisa, assim, ser melhor que o Pânico. Eu acho que foi meio inflado as minhas 3 estrelas pra esse filme, agora já passando 24 horas desde a última vez que eu vi. Mas eu acho que é legal. Ele conta a história de um grupo de jovens, adultos, que são, eu não sei se eu entendi muito bem essa parte, eles são cozinheiros e eles compraram uma casa, compraram uma cidade inteira.
Eles compraram uma cidade inteira condenada, eu acho que um é cozinheiro, se eu entendi
acho
bem.
Acho que dois, é uma dupla de cozinheiros.
Eles compraram uma cidade abandonada, né?
E aí levaram uns investidores pra lá. E ele tem um coração de crítica social, assim, no primeiro momento, que é uma coisa que eu gosto, né? Porque o Leatherface, ele é uma criança adulta adotada por uma velhinha que não quis sair da casa dela. E aí tem um segredo, mas muito mal explicado. Essa coisa nem importa muito. E daí ela é expulsa de casa e ela morre. E aí o Leatherface fica doidão e começa a matar todo mundo. Em especial esse grupo de jovens que acabou de chegar ali. Mas chega um ônibus de pessoas no meio da cidade para participar do leilão das casas que esse cozinheiro e essa cozinheira compraram e tal. E a protagonista de verdade é a menininha que é a irmã dessa cozinheira, né?
E é a personagem que é contra a expropriação, né?
Isso. E aí, tipo, enfim, depois de 20, 25 minutos, Leatherface entra em cena, todo esse cenário de crítica social que tá sendo construído, ele é deixado de lado e ele começa a matar geral, assim. E, assim, a contagem de corpos é bem alta. Tem uma cena... Enfim, é um filme muito visceral, assim, eu achei. E é um bom entretenimento, assim, só que eu tenho uma sensação que ele vai ficar esquecido junto com todas essas outras sequências, assim. Vai parecer tipo os Halloween, esses da maldição, assim, que tipo Halloween 4, 5 e 6.
Ninguém
assim.
Dá muita bola.
E ninguém vê, as pessoas só lembram como se fosse uma curiosidade. Ou qualquer outro Massacre da Serra Elétrica que não seja o original e talvez o segundo, assim. Que ninguém faz referência nunca, assim. Então ele é um filme passável, assim, mas que, tipo, funciona.
Falar uma curiosidade do filme que eu descobri ontem, que é uma grande propaganda enganosa, porque esse Texas Chainsaw Massacre foi filmado na Bulgária.
Gente!
Você acredita nisso? Esse filme foi feito na Bulgária.
Mas sabe por que também? O fato dele estar localizado no Texas tem zero influência pro efeito do filme, de tão anódino que ele é.
Marcelo, os personagens falam o tempo todo que eles são texanos.
Não. Eu tô querendo
dizer. Eu sei.
Talvez não desenvolva tão bem, não há dúvida. Mas tem a coisa da bandeira.
Você pega o filme do Tobe Hooper, é como se você estivesse no Texas. Tem algo de ambientação, né? Muda.
E o mais curioso é que o cineasta é de Austin, Texas, o diretor. Não entendi.
Posto que tem dinheiro envolvido. É questão econômica, tudo é dinheiro. Fundos, investimento e principalmente atenção, pessoal aí, Bolsominion, isenção de taxas. Né? O pessoal fica achando que esses filmes aí brotam, né, do empreendedorismo. Né?
Mamata!
Mamata. Mas olha só, o negócio é o seguinte, sobre o massacre, o novo. Primeiro, o título, né? Vamos novamente. O filme se chama Texas Chainsaw Massacre, que é quase o nome do original, que é The Texas Chainsaw Massacre. Então é igual ao Scream, é a mesma coisa. Você tira as referências do título, faz com que esse filme seja meio que a única coisa que importa. Isso tem sido uma constante. O Halloween só se chama Halloween, né, o de 2018. É, o Scream, eu acho que tem outros. É, depois a gente pode puxar isso daí. Mas também tem sido uma tendência curiosa de você nomear os filmes com os títulos originais sem maiores referências.
O Chuck não se chama Brinquedo Assassino por causa de outros motivos.
Sim, de direitos, né? Inclusive.
Eu acho,
né,
que é até mais legal chamar de Chuck.
É, mas ali tem problemas realmente de direitos autorais, etc. Mas né, essa onda então já chegou aqui, ou seja, estamos no mesmo lugar que eu comentei no filme passado. Eu acho que a franquia do Massacre da Serra Elétrica, ela é uma franquia muito excessiva, tem filme demais, tem filme ruim demais, né? Eu só não vi um, se eu não estiver enganado. Eu acho que eu não vi o Massacre da Serra Elétrica, O Início, que é um filme de 2006, do Jonathan Liebesman. Eu posso ter visto esquecido, mas eu acho que eu não vi. Os outros eu tenho certeza, inclusive alguns eu até vi recentemente, que eu estava cumprindo aí a lacuna. São totalmente derivativos e às vezes você mistura um com o outro. É, eles pegam o primeiro filme do Tobe Hooper em alguma medida e utilizam só o fetiche da motosserra, né? O que é curioso, porque no primeiro filme, no filme original, não existe o fetiche da motosserra. Ela é só uma arma que o Leatherface usa, inclusive para se proteger, né? Porque ele é um psicopata, é um cara totalmente desequilibrado, etc. Mas o que ele faz? Se vocês reverem o filme hoje, eu falo isso para os ouvintes especialmente, basicamente a estrutura do primeiro filme é: há uma família morando naquela casa, um monte de jovem vai lá encher o saco deles e eles espantam os jovens. Só que por acaso ele espanta com uma motosserra. Mas é basicamente um filme que, como o Juliano Dornelis, aí, o co-diretor do Bacurau, chama de horror estático. O horror tá lá no cantinho dele, alguém vem de fora incomodar e ele expulsa aquela pessoa de lá. Mas você não tem o fetiche da arma, né? O segundo filme do Tobe Hooper, que já é um filme de humor, é uma comédia escrachada da Canon Filmes e tal, ele transforma a motosserra num objeto de fetiche, de espiritualidade, inclusive, né? É, existe todo um culto à motosserra, a família foi construída em torno de uma motosserra sagrada, tem toda uma brincadeira de que a motosserra, o céu das motosserras, tem uma ideia de brincar com esse objeto que se torna, inclusive, um objeto fálico em várias cenas. É, há uma brincadeira assumida disso, né? E a ponto de o Dennis Hopper ter um duelo de motosserras com o Leatherface, de bater mesmo, estilo sabre de luz do Star Wars. É dali, eu acho, que começa esse fetiche que vai ser replicado em todos os filmes também. É também do segundo filme que eles usam a família Sawyer, né? Que é uma brincadeira de segundo filme, né? O patriarca, ele chama a família de Sawyer para poder concorrer num concurso de culinária em que ele serve carne humana, mas a família não chama Sawyer, só que aí todos os outros filmes replicam isso, né? A família Sawyer, o Leatherface chama Jedediah Sawyer, enfim, uma bobagem. É tipo uma brincadeira que virou uma reunião da empresa, sabe? Então é curioso, porque do primeiro filme se usa muito pouco, né? O imaginário dele é tão forte, é um filme tão incrustado na sua própria potência, obra-primesca, assim, que você não consegue replicar. Nenhum filme se parece com ele. De todos os 9 filmes da franquia feitos, eles não conseguem emular nem um décimo da atmosfera opressiva, sufocante, nojenta, sabe, suada, suja, que é o primeiro filme. Mas eles replicam basicamente os fetiches do segundo, apesar de ser um filme um pouco esquecido, um pouco subestimado. É, dito isso, eu acho que a franquia, ela é quase toda muito errada, ela é quase toda muito pouco necessária, de fato, ainda que tenha um filme ou outro divertido ali e tal. Esse novo é mais um capítulo infeliz dessa triste história, né? Assim, talvez um pouco mais triste, porque ele tenta capturar a juventude netflixica Ele me lembra em muitos momentos aquele filme The Hunt, né? A Caçada, do Craig Zobel, que foi um meio que um fetichezinho por um tempo aí, porque ele tinha sido proibido lá pelo Donald Trump e tal, todo mundo quis ver o filme, e na prática é um filme super republicano, né? O Rodolfo viu também e sabe bem, é um filme que tem um certo fetiche pelas armas e tal.
A gente comentou esse aqui novo... em algum programa.
Nós comentamos aqui, em algum passado aí. Esse novo do Massacre me lembra isso, ele tem uma premissa aparentemente politizada, consciente do seu estar no mundo, e na prática ele, como Paulo falou do Pânico, cai nas mesmas armadilhas. Ele fetichiza aquilo tudo, ele quer zoar dos empreendedores, mas também está legitimando eles, né? essa questão extrafílmica de não filmar no Texas, quer dizer, você vai encontrar um lugar que seja mais negócio para filmar. Então é um filme totalmente dentro de uma lógica e uma mecânica de construção, é distribuição da Netflix e tal, que ele acaba no vazio, né? Acho que ele não diz muita coisa. E é mal dirigido, acho terrivelmente dirigido, assim.
Não é terrivelmente dirigido. Tem pelo menos umas duas cenas bem inspiradas, assim, tipo, literalmente memoráveis.
Uma hora e 20, duas cenas. Tá de parabéns o filme.
O diretor é diretor, vem de uma tradição. Ele tem mais. Só tem um longa-metragem, além desse filme, que é o Terrano. E o resto, ele fez muita direção de fotografia. É filme de diretor de fotografia, que sabe lidar muito bem com a composição da imagem, não tão bem com o conflito dos personagens.
É isso.
É bom lembrar que ele é produzido e escrito pelo Fede Álvares, que é um favorito aqui da casa, mas nessa daí a preguiça do Fede Álvares mandou lembrança, porque ele passou o filme aí pro David Blue Garcia, pegou essa batata quente, e eu acho que nas mãos e lentes do Fede Álvares havia uma chance desse filme funcionar como impacto mesmo, como paixão. Na mão do David Blue Garcia, ele é, como o Rodolfo falou, tô de brincadeira e tal, mas ele acaba sendo só passável. Legal, não ofende, tem 1h20, mas eu acho que ele não. É isso, ele não tem impacto nenhum.
É, você tem razão. Eu ia dizer só que ele. Eu tenho um hot take. Ele parece um episódio daquela. Que foi um fenômeno ano passado, a gente não discutiu direito. Do Rua do Medo, sabe? Aqueles que saíram três filmes pela Netflix, assim, em 1999, um da década de 70 e um do 1600 e pouco, assim. Então, ele tem mais ou menos a mesma vibe, Marcelo, que são três filmes que nós não somos o público-alvo desses filmes, né? São filmes mais voltados para adolescência, assim, para serem filmes despretensiosos de terror, assim, bem esquecíveis. Eu tenho uma sensação de que ele vai mais ou menos pela mesma pegada, assim, sabe? Tanto que as pessoas que se empolgaram com esse filme são, tô falando de modo, de maneira bem empírica, são as mesmas pessoas que viram O Rua do Medo, assim. E que são filmes divertidos, não sei se o Paulo concorda, assim, mas que em alguma medida dialogam com o estilo, com a linguagem, com a maneira de filmar, com o tipo de personagem, assim, que são filmes bem para essa geração Z, assim, bem para os Zennials, porque a gente não consegue se relacionar com as escolhas dos personagens que eles fazem, essa coisa de usar o celular e tal, a maneira como se usa o celular, pelo menos. Enfim, não é pra gente, assim. Então, eu pelo que o filme é, e eu usei uma expressão com o Marcelo ontem, pra mim, assim que eu acabei de ver o filme, assim, o que você espera quando você entra numa sessão, assim, quando você bota pra rodar, sei lá, Sexta-feira 13, parte 7, assim, parte 8, assim, que não é nenhum dos Sexta-feira 13 muito memoráveis, assim. Você não espera nada, assim, né? E aí o que vier é mais ou menos lucro, assim, se não for muito ofensivo. E a sensação que eu tive, porque que eu saí do filme com... Ah, tá ok, né? Ok, legalzinho. Foi essa a sensação de terminar de ver como se eu tivesse eu mesmo me sujeitado a ver Sexta-feira 13, parte 7, assim, e aí, tipo... Ah, foi o que eu paguei pra ver, entende? É o que o meu tempo, que o tipo de contrato que eu fiz com o filme, ele me entregou, assim. E me entregou de uma maneira eficiente, não muito dolorosa, assim. Não sei se faz sentido.
Isso aí eu concordo com você. Tudo que a gente reclama e chia dos filmes está longe também de... Eu não esperava nada muito melhor, né, no sentido de expectativa. A questão que eu acho, dentro disso aí que você tá falando, é que mesmo... com essa visão de ser um filme para uma certa geração, eu acho que ele acaba usando os elementos muito, de uma maneira muito limitada, assim. É como se fosse um filme de tiozão feito para jovem, né? Então tem uma cena em que tem uma brincadeira com o Instagram, com a live do Instagram, legal, inclusive é uma cena muito boa, mas assim, é só para constar, né? Olha, precisamos ter uma cena de celular, aí bota lá o celular, aí então, precisamos ter um diálogo que brinque que eles são empreendedores com consciência social, aí bota lá. Eu acho que textualmente o filme vai colocando hashtags o tempo todo, é só para atingir esse suposto público jovem. Eu acho que isso não está no orgânico do filme. Eu tenho a sensação, talvez, de que o Rua do Medo, eu não vi, mas acredito total no que vocês estão falando, tenha isso um pouco mais depurado. São três filmes, né? Existe uma tentativa, sim, de diálogo mais orgânico. Esse agora eu sinto isso, de que eles foram lá nas hashtags do momento, deram uma inserida dentro do filme ali e não souberam também como acabar, né? Porque o filme, ele não sabe acabar, né? Ele, tanto que ele tem três finais praticamente, porque eles não decidem muito bem se eles querem ser um filme pessimista ou otimista, se eles querem ser um filme de lição de moral ou de castigo, se eles querem ser um filme contra os empreendedores ou a favor dos empreendedores. É, ele fica o tempo todo naquele muro ali indefinido.
Bom, então, com esse comentário e esse clima negativo desses críticos mal-humorados deste programa, do qual eu me incluo, evidentemente, a gente vai encerrando por aí, mas eu acho que se você quiser ver uma coisa muito legal, a recomendação que a gente deixa é que você acompanhe no canal do YouTube da Vigor Mortis a websérie A Macabra Biblioteca do Dr. Luchetti, dirigido por este homem que vai dar um tchau para vocês agora, Paulo Biscaia Filho. Paulo Biscaia Filho, sua despedida.
Uhul, olha o jabá! É isso aí, obrigado pelo jabá. Então, no momento que nós gravamos, acabou de ser lançado lá no youtube.com/vigormortis o sétimo episódio. Acho que quando for lançado isso aqui, já vai ter lançado todos, provavelmente. E dia 5 de março estreia o episódio 10. Né? Os lançamentos estão acontecendo aos sábados e às quartas. E aí a gente vai ter, a partir de início de março, todos os episódios. Eu vou deixar um tempo no ar, deixar um bom tempo, aí mais pra frente eu vou tirar. Porque daí eu vou reeditar tudo e transformar em longa.
Olha aí, acho que isso é uma notícia em primeira mão, porque eu não sabia que você ia tirar, não tinha lido em lugar nenhum.
Provavelmente, é. Então, vejam agora, nos próximos meses, que aí eu mais pra frente, pra fazer essa nova encarnação, eu tiro do ar, e daí mais pra frente volta em formato de longa.
Ora, recomendo, estou acompanhando, não estou em dia, mas estou acompanhando, e a série é um barato.
Tá divertido.
Muito legal.
E recomendo também ver os extras, que o Paulo é esperto, ele publica extras. E lá ele mostra, inclusive, como é feito os efeitos, né? Chupa Frank Miller e Zack Snyder aí, porque o negócio. Robert Rodriguez. Porque, bom, aqui é. Pô, essa tela verde aí é maravilhosa.
Não, é o jeito que a gente encontra de conseguir fazer um longa no Brasil em 2022. De você juntar a galera, inclusive o amigo desenhista José Aguiar, para fazer os cenários ali, e aí conseguir fazer uma coisa que tenha essa cara de quadrinhos que, óbvio, o universo do Luchetti facilita para isso, né? É um universo que ele é assumidamente tão ficcional, tão fantástico, que ele mesmo, né, tem frases que ele diz que ele odeia o mundo real, que ele gosta mesmo do mundo das sombras e tal. Então é esse universo do imaginário do Luchetti que a gente tentou reproduzir, assumindo como o imaginário mesmo, não como um filme que se que se pretende criar uma narrativa num mundo real e concreto. Não, é uma Curitiba imaginária de um mundo imaginário.
Ô Paulo, não é um requel, então?
Não é um requel.
Muito bem, muito bem. Marcelo Miranda, sua despedida.
Não, só tenho a agradecer aí, espero que essa seja a retomada de uma longa amizade e é isso. Em breve, mais Hora do Espanto para todo mundo. Sigam aí nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter.
Muito bem, com essa inspiradora mensagem, eu também vou ficando por aqui. Muito obrigado, gente, por ter ouvido o Hora do Espanto. Lembrando que o nosso programa é mensal e, se tudo der certo, estaremos por aqui no mês que vem novamente. Forte abraço e até mais.